Estamos de volta na rede. Bom dia, 8h35, programa Ponto de Vista. Alô pro Anésio, que está em Carvalhos, todo sábado acompanhando vocês. Um abraço aqui ao Anésio de Carvalhos e um feliz ano novo para você também, Anésio. Obrigado sempre aí pela sua audiência aqui ao programa. Ano novo só começa em junho, meus amigos, diz a campanha da Associação Comercial.
Pois é, a Associação Comercial do Estado de São Paulo, a ACSP, lançou neste mês a campanha Ano Novo para alertar os consumidores sobre a alta carga de impostos pago no país.
Com o mote, na Austrália já é Ano Novo, no Brasil ainda faltam 153 dias, o órgão afirma que os brasileiros ficarão trabalhando para pagar tributos até o dia 2 de junho de 2020.
Em 2019, o impostômetro da ACSP fechou o último dia do ano com a marca de 2,5 trilhões de reais pagos em impostos.
Com 1 milhão de assinaturas, a associação levará ao Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular para oficializar o dia 2 de junho como feriado nacional.
Pois é, hoje o Brasil é um dos países que mais cobre impostos, perdendo apenas para Dinamarca, França e Noruega. Mas, ao contrário do que acontece nesses países, aqui a taxa de retorno sobre impostos ainda é mínima, diz Alfredo Cotait, presidente da Associação Comercial.
Olha, eu só achei esse negócio de fazer feriado no dia 2 de junho mais errado ainda. Porque,
mais
assim,
errado ainda.
Porque, tipo, meu, nós temos que trabalhar tanto. Ó, eu lembro que falava assim, não, a gente trabalha 4 meses para pagar impostos. Todo ano parece que vai aumentando. 5 meses, agora foi até o dia 2 de junho. Aí no dia que chega, que vai pagar os impostos, os caras ainda querem fazer feriado. E eu acho que vai passar o feriado, viu? Vai passar.
O brasileiro não gosta de feriado.
Vai passar no Congresso, você pode ter certeza. O que você acha disso, Miguel? Aumenta cada dia aí os impostos, poxa.
Você vê.
Vamos trabalhar o ano inteiro, então.
Impressionante, né? Nós vamos falar aqui do DPVAT, não, né?
Não entrou na pauta hoje.
Né? Engraçado. O Bolsonaro tentou eliminar o DPVAT. Não tô fugindo do assunto aqui, não. É a mesma coisa, tá? Não deixa de ser taxa, né? É uma taxa, né? Não é imposto, mas é uma taxa, né? Mas o DPVAT, né? Que é um seguro obrigatório, né? Muitos chamam até seguro obrigatório, né? Você é obrigado a fazê-lo, a pagá-lo. Já começa errado por aí, né? Mas tudo bem. Né? O governo te obriga a você pagar esse DPVAT. E tem um pool, né, um grupo de seguradoras, né, que administra esse seguro aí, esse volume, essa massa, Nascimento. Uhum. E outra, muita gente nem sabe, tá, que tem os benefícios, quais os benefícios do DPVAT. E outra, mesmo quem sabe, quando vai precisar, é uma batalha, é uma luta. Se você não judicializar, você não recebe. Estou falando isso por experiência própria. A minha esposa sofreu um acidente alguns anos atrás, aí não faz muito tempo, né, e foi acionar o seguro DPVAT, só recebeu 3 anos depois, judicializado, senão não recebe. Então, pra que pagar esse treco, essa jossa, vamos falar assim? Não, mas é verdade, é verdade. Agora, veja bem, quem que é o tem um político aí, de um banco líder aí, entendeu? Aí, veja bem, aí o Bolsonaro tenta acabar, não consegue. O Supremo interviu, não conseguiu, não deixou. Aí ele falou assim, não, então tá bom, então nós vamos diminuir o valor. Diminuiu bem mesmo, assim.
Drasticamente,
né? Uhum. Aí o Supremo vai lá e, de novo, não.
Dias Toffoli foi lá e...
Então, veja bem. Bom, eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar, não.
E o Bolsonaro diz que vai recorrer da decisão de Toffoli.
É, eu vi também.
Que impediu a redução do DPVAT.
Eu veja bem, agora veja bem. Se é um ato do Poder Executivo de implementar um imposto ou uma taxa, ou de tirar um imposto ou uma taxa, né?
Pra facilitar a nossa vida, né?
Entendeu?
Pois é, vamos lá.
Eu ia trazer uma outra matéria, Nascimento. Eu ia trazer uma outra matéria aqui do trabalho do Congresso, né? Quantos projetos foram aprovados durante o ano, tal. Né? Mas a gente vê que realmente... E se você vê o que foi mandado de medidas provisórias para o Congresso avaliar, né? A gente vê que é uma calamidade, pô. Entendeu? A maioria foi deixaram caducar. Algumas não votaram ou alteraram quase tudo. Além do Congresso, ainda tem essa situação aqui do Supremo, né?
Uhum.
Que na canetada e às vezes até, como que eu diria aí, sozinho, né? No caso, aí não é nem no colegiado ali do Supremo, né? Entendeu? Impede um ato que é do Poder Executivo. Entendeu?
Então,
é aquela situação que a gente já comentou aqui várias vezes, né?
Miguel, só um detalhe aqui. A Superintendência de Seguros Privados, né? A SUSEP, disse, orientou aqui, né, a todos os usuários, por enquanto não paguem o DPVAT. Até porque, apesar da seguradora Líder, que é a única administradora do DPVAT, disponibilizar o boleto para pagamento, o valor de seguro obrigatório ainda não está definido.
Mas porque está nessa situação aí de indefinição da justiça aí, né? Que o Bolsonaro vai recorrer, o governo vai recorrer, isso. Não é o Bolsonaro, o governo vai recorrer, né? O Poder Executivo, isso, vai recorrer, entendeu? Mas eu acho difícil
reverter.
Infelizmente, eu acho difícil reverter. Acho. Né? Com relação à matéria em si aí da Associação Comercial de São Paulo, que fala que trabalha até o dia 2 de junho para pagar impostos, é uma realidade, né? A gente sabe que é 5 meses por ano mesmo que o brasileiro paga. A carga tributária está quase 40% do PIB, né? Então é muito simples fazer a conta, né? É um dos países que mais tributa, falando aí que só perde para 3 países, né? Para Dinamarca, França e Noruega. Isso. E o que ele quer dizer aí, que a taxa de retorno é mínima, é baixa, ou seja, o que o governo oferece para o cidadão,
Em contrapartida,
em termos de saúde, educação, segurança pública, enfim, estradas, é muito baixo, a qualidade é baixa. Ou seja, o padrão de arrecadação é de primeiro mundo, mas o padrão de oferta para o cidadão é de terceiro ou quarto mundo. A gente sabe disso. Mas por quê? Por causa da corrupção que existe, dos desmandos que existe, né? Tá aí a Caixa Econômica Federal, deve publicar talvez o melhor balanço de todos os tempos. O ano passado foi o quê? Teve um crescimento quase que pífio, né? Mas... gestão. Para onde que ia esse dinheiro? Como é que se perdia esse dinheiro aí? Entendeu? Uhum. O BNDES vai dar um lucro grande, o Banco do Brasil também, quase que todas as estatais. E para onde que ia esse dinheiro aí? Por que que não se dava lucro até então? Ou não se dava tanto lucro até então? É essa a questão.
Tem um áudio aqui da nossa amiga Adriane de Resende Costa. Vamos colocar aqui, ela está participando.
Bom dia, Adriane de Resende Costa. Eu acho que esse Supremo aí está precisando de ser extinto, né? Porque só atrapalha, né? Nossa, impressionante. Acho que não faz nada que presta, só projeto ruim, só ajudando bandido. Acho que eles são os maiores vilões do Brasil, tá? Se tirasse aquela turma ali do Supremo Tribunal ali, acho que o Brasil melhoraria bem, viu? Nossa, eu não entendo nada de política, mas pelo meu ver, eles só arrasam com o Brasil.
Obrigado, Adriane, pelo seu comentário. A Adriane está comentando aqui a insatisfação geral de uma boa parcela da população com as atitudes erradas do Supremo Tribunal Federal, né? Bom, ontem estava ouvindo uma coisa, Miguel, que tem um projeto aí, eu não sei quem é o deputado, que está querendo fazer uma mudança na questão, primeiro, do tempo que vai ficar lá o juiz, não vai ser eterno, ad eternum, como é hoje, o cara entra com 20 anos, vai ficar até morrer quase, seria um tempo... E também as indicações não seriam só do presidente, seriam, por exemplo, 3 indicados pelo presidente, 3 indicados pelo Congresso, 3 indicados pelo próprio judiciário, alguma coisa desse tipo aí, né? Uma porcentagem. Mas Como é que, como não, é que eu, resolve isso aí?
O Nascimento, eu não sei, nós já conversamos sobre isso aqui, eu vejo assim, quanto à indicação ser pelo mandatário aí do executivo, né? Eu não vejo problema porque passa pelo crivo do Senado, que é a casa maior ali, né, no caso, sim, né? Uhum. Então eu não vejo problema. O que eu vejo é essa situação aí, por exemplo, de ficar lá por tempo indeterminado, né? Até 75 anos hoje, que tem a PEC da Bengala, né? Esticou o prazo para 75 anos, se eu não me engano. É isso?
É isso mesmo, 75.
75 anos. Ou o cara, né, de repente, sair, ser impeachmentado, que também pode ser impeachmentado também. Um ministro do Supremo, tá? Uhum. Também pode sofrer o impeachment. Então, quer dizer, eu vejo assim, tinha que ter prazo. E outra, quem ser indicado? Quem que poderia, que é a parte mais importante de tudo, quem que poderia ser indicado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Uma pessoa que não foi nem juiz, como é o caso, que tem caso ali?
Sim.
Entendeu ou não? É. Pera lá, então eu acho que tinha que sair dos próprios tribunais superiores. Nós temos vários tribunais superiores, certo? Temos o STJ, entendeu? Nós temos o TSE, nós temos o TST, nós temos o Supremo, o Tribunal Militar.
Isso.
Nós temos vários tribunais superiores que tinha que sair desses tribunais, na minha opinião. São pessoas já experientes, pessoas que foram de carreiras, que foram juízes, que foram desembargadores, que são hoje e que já são ministros desses tribunais superiores. Por exemplo, até o encarreiramento fica correto. Aí pega lá um camarada lá que nunca foi juiz. Desculpe.
Para ser juiz da mais alta corte.
Para ser juiz, para ser um ministro da maior, da mais alta corte do país, quer dizer. Aí você não pega lá um ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Você não. Então eu vejo dessa forma. Uhum. Eu acho que tinha que rever esse encarreiramento aí. E outra, para todas, tinha que ter essa situação, respeitar esse encarreiramento aí, Nascimento. Para mim, não colocar um apadrinhado lá no STJ ou no Tribunal de Justiça do Estado ali, por exemplo. Por exemplo. Entendeu? No Tribunal de Contas, por exemplo. Vou fugir um pouquinho aqui. Uhum. O que tem de cargo político no Tribunal de Contas, meu querido? Esses Tribunais de Contas de Estado. É uma coisa impressionante, meu querido. O que tem de indicação política. Aí você vê o desmando, você vê a situação que nós estamos.
Abuso, não é um abuso.
Entendeu? Uhum. Quer dizer, aonde que estava o Tribunal de Contas da União com essa situação toda da Petrobras?
Que não fiscalizou, por exemplo, que não viu, que não sabia.
Aonde,
né,
que estava o Tribunal de Contas da União que não viu essa situação toda em todas as estatais? Aonde que estava o Tribunal de Contas?
Cheio de gente, hein? Diga-se de passagem. 8h48, vamos para frente aqui. Acho difícil a implementação do juiz de garantias, diz o presidente Bolsonaro.
O problema está com o judiciário e vai levar anos para decidir isso, diz Bolsonaro sobre o juiz de garantias. O presidente da República afirmou que é difícil a implementação do juiz de garantias, instrumento previsto na lei anticrime, sancionada no final de 2019.
Em sua primeira live semanal pelo Facebook deste ano, nesta quinta-feira, Bolsonaro afirmou o seguinte: acho difícil a implementação do juiz de garantias, o problema está com o judiciário e vai levar anos para decidir isso. O chefe do executivo também criticou a polêmica sobre ele ter sancionado a lei. Ele disse o seguinte: quando aprovaram o juiz de garantias no Congresso, ninguém falou. Quando eu resolvi sancionar, apareceram os constitucionalistas e meteram fogo em mim. Sancionei tranquilo do que fiz.
Tá certo. Tá certo, porque veja bem, não foi o projeto num partido executivo. Entendeu? Foi colocado, esse jabuti foi colocado lá no Congresso.
Dentro do Congresso.
Entendeu? E eles colocam, eles fazem isso de propósito, Nascimento. Entendeu? Nós vamos aprovar essa porcaria aqui. É assim mesmo que eles falam, que eles pensam. Vamos aprovar essa porcaria aqui e vamos deixar no colo do Bolsonaro a batata quente, pra ver o que ele vai fazer. Pra ele ser desgastado perante a sociedade. É isso que esse Congresso está fazendo. Uhum. É isso que esse Congresso Nacional está, sob o comando do senhor Alcolumbre, sob o comando do senhor Maia, está fazendo com a nação. Com a nação. Entendeu? Pronto. Se veta, eles vão lá e derrubam o veto. Vocês já perceberam isso?
É isso mesmo.
Vão aprovar essa porcaria aqui, e se ele vetar, a gente vê aí se vale a pena a gente derrubar o veto dele ou não, entendeu? Então a verdade é essa.
Cabe a entender a intenção que eles têm em colocar esse tal de juiz de garantias. Eles têm uma intenção por trás disso.
Ah, com certeza, meu amigo.
É que tá.
Com certeza. Uhum. Agora, veja bem, eu já tinha dito a semana passada aqui que eu achava difícil a implementação. Não sei,
sim,
se vocês lembram.
Sim, sim.
Questão de logística, questão de comarcas aí com um juiz só.
Falta de magistrados, né?
Entendeu? A gente tem aqui na região. A gente, sim, mora aqui numa região, por, sim, exemplo, a comarca de Cruzília, por exemplo. Eu sei que vira e mexe não tem juiz. É sempre substituto, vem de outro lugar. Aqui em Itumirim também, vizinha nossa aqui também, vem juiz de fora também. É uma vez por semana só o juiz ali. Enfim, não estou criticando o juiz.
É assim que acontece, né?
Do judiciário, que a gente sabe. E outra, isso custa caríssimo. Custa caro. Para mim, não tinha que ter nem comarca nessas localidades pequenas. Para mim. Nós temos comarca em Cruzília, em Baipendi, que é do lado, e em Caxambu, que é do lado. Todas elas têm fóruns. Entendeu? Então tinha que ter, talvez, só lá em Caxambu.
E tem São Lourenço também.
São Lourenço também. Então, quer dizer, tinha que ter uma comarca maior, com estrutura melhor, com um aparato melhor, com uma situação melhor, que ia ter muito mais agilidade. Ponto final.
É, porque se vai nessa onda aí, daqui a pouco vai ter fórum em Minduri, em São Vicente, em Seritinga, Serranos, Carranque, toda a cidade vai ter um fórum.
É o meu ponto de vista.
Sim,
tá?
Mas
eu
faz
acho
sentido.
Eu acho que tinha que reduzir a quantidade de comarcas, mas reduzir drasticamente, Nascimento. E colocar na onde ficar as comarcas, né? Um porte maior, uma cidade maior, com mais estrutura, com mais juízes, com o próprio Ministério Público também, com uma estrutura melhor, maior, entendeu? Com certeza ia otimizar, ia ter ganho de escala. Mas falar isso daí em setor público...
Verdade, tudo que é pro crescimento e melhoramento das coisas, a gente vê que fica tudo congelado, não tem como, né?
É que nem essa questão é que nem a situação de você ter cidades pequenas que poderiam estar juntas de outras cidades. Aí vai entrar lá no assunto dos municípios.
Município com 800 habitantes, como nós temos aqui próximo, né? Com mil habitantes.
Pouquíssimos habitantes, enfim. Entendeu? Não vamos nem falar o nome, pelo amor de Deus, para não dar,
né,
problema. Vamos para frente. Polícia confirma que a estátua da Havan foi alvo de incêndio criminoso.
A estátua da Havan de São Carlos era feita de acrílico e ficou totalmente destruída após pegar fogo. Polícia Civil de São Carlos, no interior de São Paulo, confirmou nesta quinta-feira, dia 2, que o incêndio que destruiu a estátua da loja da Havan foi criminoso.
Um veículo que parou na loja de departamentos do empresário Luciano Hang durante a madrugada da última terça-feira, dia 31, está sendo investigado, mas ninguém ainda foi preso.
O delegado responsável pelo caso analisa imagens das câmeras de segurança que mostram dois carros próximos à estátua às margens da rodovia Washington Luiz, SP-310.
Um deles já foi checado e descartado, o outro ainda é alvo de investigação. As informações sobre ele não foram divulgadas à imprensa.
O delegado ainda irá ouvir o vigilante da empresa de segurança que esteve no local durante a madrugada do crime. Até a publicação desta reportagem não foram divulgados os nomes dos suspeitos.
De acordo com Luciano Hang, o incêndio tratou-se de um ato de vandalismo e terrorismo, não apenas em relação à loja, mas à democracia brasileira, já que ele reputou ato a opositores políticos.
O ataque terrorista feito em São Carlos é contra os 210 milhões de brasileiros. Foi um ataque contra a democracia, contra a liberdade, disse o empresário, como noticiou a Renova.
Muito bem, tá aí. 8h55. O Luciano Hang tem lá um posicionamento bem forte a favor aí do Brasil, apoiou bastante o presidente Bolsonaro desde a época da campanha, tem ali como É um mega empresário, sim, né? Quantas lojas? Acho que 180 lojas. A Van ao longo do Brasil. Ele é um grande empreendedor brasileiro. Ele é um dos que luta muito para que as cargas de impostos, cargas tributárias, sejam diminuídas para ficar mais fácil de se empreender no Brasil e dar mais emprego. O foco dele é gerar emprego, né? E ele tem lá uma presença muito forte nas redes sociais. Vira e mexe, ele aparece vestido com seu terno verde e amarelo em algum evento, alguma coisa assim, e deve incomodar muita gente, né, Miguel? Que discorda dos seus ideais, né?
Eu vejo assim, ele é parecido com o típico americano, patriota.
Uhum.
Porque o americano, ele tem orgulho do país,
sim,
ele tem orgulho da bandeira, ele tem orgulho do seu hino nacional, coisa que muitas vezes nós não temos. O que falta no brasileiro, Nascimento, é patriotismo. Fica essa situação, essa besteira aí, de direita, de esquerda, do nós contra eles, da revolução do proletariado, quando na verdade não tem revolução coisa nenhuma. A gente sabe que esse pessoal de esquerda aí só entrou lá pra se enriquecer e tão aí. Só não vê quem não quer e não pega porque não quer também.
Uhum.
Tá? Não vamos entrar aqui em detalhe que eu não sou policial, não sou, né? Não cabe a mim fazer isso daí, entendeu? Mas a gente sabe, a gente viu aí nesses últimos 30 anos aí, 30 e poucos anos aí, né, depois do governo militar, o que aconteceu com todos os governantes, né? Que é lotear mesmo, lotear aí as estatais, lotear, na verdade, o recurso, né? Lotear o recurso, essa é a realidade. Então hoje, por isso que o Congresso fala com o presidente Bolsonaro, ele não
negocia.
É outro termo que eles falam, né? Que o governo precisa fazer mais lá com o Congresso lá, né? Como é que fala? Como é que eles chamam lá? Bom, enfim, né? Fazer a interlocução lá com. Mas não é, na verdade é que estava acostumado com as malas, entendeu? Com as maletas, entendeu? Então, lógico que, né, mudou a situação. Então, tá lá, tá todo mundo hoje lá de né, muita gente lá no Congresso de biquinho lá, né, com certeza. Então, o que eu vejo assim, a situação do Luciano Hang aí, eu acho interessante. Ele é um liberal, ele é um ativista realmente aí pró-Bolsonaro, pró-direita, pró-conservador. Eu acho interessante. Eu acho super interessante. Ontem eu vi uma matéria, acho que ontem, antes de ontem, dele, ele mostrando a empresa lá, o QG da empresa, entendeu? Mostrando onde ele fica lá, e ali tudo aberto, tudo assim, sabe? As pessoas têm liberdade com ele ali, aquela coisa toda. É um empresário inteligente, invejado por muitas pessoas, porque eu vejo que essa situação da esquerda aí, a maioria é movida por inveja, que a pessoa não consegue com o esforço próprio, então é mais fácil você tacar pedra, você criticar, você ir lá invadir aquilo que não é teu, entendeu? Você subtrair aquilo que não é teu. São pessoas movidas por inveja, são pessoas que não lutam, entendeu? Porque na verdade vem da educação, Nascimento. Na verdade, o sistema da educação, vamos mudar um pouquinho aqui. O sistema da educação aí do Paulo Freire, por exemplo, o que ele prega? Ele prega a folga, a preguiça. Não pode cobrar o aluno, não pode cobrar a criança, porque vai constranger a criança. Não pode, você vai, né, prejudicar o desenvolvimento psíquico da criança, aquela coisa toda, aquela conversa fiada toda, que é tudo um besterol. Entendeu? Mas é para deixar a criança mesmo ali, ela não ser crítica, ela não pensar, ela não se esforçar, entendeu? Então, lá na frente ela vai simplesmente, é o que a gente fala aí, né? É os socialistas de iPhone, né? Que não quer trabalhar, mas quer usufruir, que é contra o capitalismo, mas tem tudo que o capitalismo dá, né? Então não adianta, é uma besteira tremenda, entendeu? Tem que mudar realmente a educação desde a base mesmo, entendeu? As pessoas buscar, trabalhar, se esforçar, entendeu? Para ter dignidade, conseguir as coisas com esforço próprio, entendeu? É isso que tem que ter. É essa cultura que nós temos que ter, é essa educação que nós temos que ter desde a base, né? Então, eu vejo assim, o trabalho que esse empresário vem fazendo, eu lamento, tá? Outros empresários não seguirem o mesmo exemplo. Eu lamento. Porque tem um empresário também que acostumou com o governo também, né? Facilitando as suas vidas, entendeu? Reservando ali mercados, né? Com reservas de mercado, que eu sou totalmente contra a reserva de mercado, né? E sempre, ah, não pode abrir o mercado, senão a nossa indústria vai quebrar. Não vai quebrar. Tem que ter esse livre mercado aí, entendeu? Agora, o que nós temos que ter é criar condições para o empresariado trabalhar. Entendeu? Aí já vai por reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma fiscal, reforma tributária, né? Enfim, enxugar a máquina, reduzir o tamanho do Estado, reduzir o tamanho desse elefante pesado que nós temos que carregar nas costas, né? Como a gente leu a matéria aí, trabalhamos 5 meses por ano para pagar impostos, né? Quer dizer, aí você não tem uma estrada decente, você não tem uma segurança decente, você não tem uma educação decente, mas a tributação é decente, né? A tributação é de primeiro mundo, né? Mas a entrega para a sociedade é horrível. Então, na verdade, o Brasil tem que ser passado a limpo. E eu vejo o trabalho desse empresário, tá de parabéns, eu dou os parabéns para ele. Entendeu? Patriota, animado, motivado. Antes todos os empresários fossem assim.
Miguel. Entendeu? Esses dias a gente teve aquele... Tô pensando aqui, né? Não sei se de repente poderia ter sido uma retaliação, né? Esses dias a gente teve aquela situação do ataque ao Portas do Fundos, né? O site Portas do Fundo, né? E eles também, de alguma forma, eles representam o lado da esquerda, né? A esquerda lacradora. E de outro lado, nós temos aí a Havan, que tem um conceito... Sim. É mais alinhado à direita. Entendi. Né? E eles, na verdade, o pessoal do Porta dos Fundos veio toda aquela matéria, veio a Rede Globo, veio todo mundo falando que eles foram atacados por grupos de ultradireita, o que eu acho difícil, né, também, porque qualquer um pode colocar uma camiseta lá, ou qualquer um pode se manifestar num site falando que é ultradireita e ir lá e atacar. Pode ser até mesmo deles mesmo lá.
Pode ser. Né?
E de repente, assim, não sei quantos todos
eles elegeram se lembram aí, né? Eles elegeram um símbolo.
Isso.
Da direita e falou: ah, bom, já que tacaram fogo lá na produtora Porta dos Fundos, que pra quem não sabe, pessoal.
E o motivo, né?
A questão é a seguinte: só pra contextualizar o ouvinte aqui, às vezes a pessoa não sabe, a Porta dos Fundos é um site humorístico aí, tem canal no YouTube e agora tá na Netflix com. Eles fizeram um especial de Natal. Retratando Jesus Cristo gay e uma série de coisas. Eu não assisti, vi algumas coisas aí, mas só por esse ponto, só para você ter uma ideia da situação. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas esse tipo de produção gerou revoltas e protestos dos católicos, evangélicos, enfim, aí pelas redes sociais, programas de TV, entrevistas e tal. E tivemos esse grupo aí, parece que 3 pessoas, isso. Né? Foram lá na produtora no Rio de Janeiro e jogaram um coquetel Molotov lá e tacaram fogo lá. Pode ter sido que foi sim uma retaliação no meu ponto de vista. Não sei se o Miguel veio com isso.
Não, eu...
Você acha que foi isso, uma retaliação?
Não, eu não acho que foi essa daí a causa, não. Eu acho que tá mais ligado a causa de que o Luciano paga lá para avião
faixa
lá do Lula.
Tem essa daí também.
Lula tal.
Lula ladrão, seu lugar é na prisão.
Dinheiro, entendeu? E ele tem até o Luciano teve um ganho na justiça aí.
Sim,
né?
sim. Porque o PT entrou com uma ação e perdeu. Enfim,
eu tenho quase certeza que essa ligação aí com o Lula. E deve ser alguém aí do movimento Lula Livre, aí, esses fanáticos, né? Uhum. Que foram lá e fizeram isso daí. Até parece que apareceu um aí, já um fanático do Lula Livre, reivindicando a autoria aí do
ataque.
Do ataque.
Ó, o Luciano de Carrancas, bom dia, Luciano de Carrancas. O Brasil precisa de empresários como esse. Esses marginais tinham que ter vergonha de distribuir as coisas dos outros. acredito que esses marginais de distribuir as coisas dos outros, que ele está se referindo são os políticos que loteiam as coisas públicas e dão aí para todo mundo como já deram. Acredito que seja isso que você tentou dizer, né, Luciano? Obrigado pela sua participação. Meus amigos, vamos para o intervalo, 9 horas e 5 minutos, a gente volta na sequência com mais informações no Ponto de Vista.